Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá! Hoje vamos ficar por Portugal, mais concretamente na região das Beiras. Gosto muito desta parte do centro do país, que me traz muito boas recordações de infância. Mesmo assim, como sempre que dou estes passeios, procuro repetir locais que conheço ou de que gosto e ver outros novos, e foi o que aconteceu. O nosso país não é grande, mas as estradas são boas, pelo que, com duas noites fora, conseguimos dar uma grande volta no fim de fevereiro deste ano. E o tempo até estava bom. Vamos começar por ouvir José Silva, Ontem, Hoje e Amanhã.
Ontem eras a menina mais alegre e mais bonita que eu já conheci. Laçarote no cabelo e um fato à maruxa feito de cetim. Fazia as minhas contas de multiplicar e no fim das contas íamos brincar às casinhas, aos cowboys, aos polícias e ladrões. Já eu te amava sem saber. Mas eu fico acordado vendo-te dormir. Chego tarde e cansado do trabalho da cidade. Esperas-me a sorrir e vens-te abraçar a mim com tal calor. Fazes-me esquecer o dia que passou.
Ótimo, e começámos por parar no Bessaco, desfrutando da bela mata ao subir a serra. Passámos pelas Portas das Ameias, pela Fonte Fria, Val dos Fetos e Palace Hotel. É sempre com muito prazer que aqui passo, e se tivesse mais tempo, teríamos dado uma grande volta a pé. Depois vimos o cedro que eu plantei e que aos poucos vai crescendo. Está no local que eu escolhi, vê-se da estrada, perto da Fonte de Santo Elias, antes das Portas da Rainha. É muito bom acompanhar esta evolução da natureza e sempre que puder, lá irei. Plantei-o perto da nossa antiga casa de família, tal como pedi. Por isso, está muito bem assim. Continuámos o nosso caminho, que tinha como destino Viseu. A paisagem é sempre bonita, avistando-se a Serra da Estrela à direita e a Serra do Caramulo à esquerda. Via-se muito bem o Caramulinho. Tudo isto, nesta estrada, se situa na Beira Alta, conhecida pelas suas enormes fragas, pedras redondas gigantes de granito, gastronomia, cabrito e queijo da serra, vinho da região do Dão. Tem igrejas românicas lindas e muito antigas, solares de pedra com brasão, pelourinhos, antas e outros monumentos antigos e pequenas aldeias medievais. É também uma zona de muita imigração. Vamos já ouvir dos Napa Deslocado.
Conto os dias para mim, com a mala arrumada, já quase não cabia, saudade acumulada. Tu azul, vejo o jardim, mesmo por trás da asa, maior é a janela que eu tô a chegar a casa. 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 Aparecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade. Um mar de gente, um sol diferente, um monte de botão. Não me provoca nada, não me convoca a casa. Porque eu vim de longe, eu vim do meio do mar, no coração do oceano. Eu tenho a vida. O meu caminho eu faço a pensar em regressar à minha casa, a ilha Paz Madeira. Se eu te explicar palavra a palavra, nunca vais entender a dor que me cala, a solidão que assombra a hora da partida. Carrego o sossego de poder voltar, maior a janela que eu tô a chegar. Por mais que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade. Um mar de gente, um sol diferente, um monte de botão. Não me provoca nada, não me convoca.
Chegámos e instalámos muito confortavelmente em plena cidade, num edifício enorme e muito bem decorado. Até no Parque dos Automóveis, as filas de lugares estavam separadas por vinhas, em cada corredor uma casta. Saímos a pé, caminhámos pelas ruazinhas comerciais e fomos jantar muito bem ao centro. Vimos a belíssima catedral, a deslumbrante Igreja da Misericórdia, o painel de azulejos. É uma bela cidade, muito ecológica e, por tradição, onde se come muito bem. Tem também muitas rotundas. Foi o nosso poiso, mas no programa estava para sábado uma boa volta pela Beira Alta e no domingo pela Beira Baixa. Assim, na manhã seguinte, depois de um belo pequeno almoço regional, demos início ao nosso passeio. Na sequência da série de 20 episódios inteiramente dedicados a Portugal, que gravei no ano passado, 2024, tive o privilégio de entrevistar um especialista em Santar Vila Jardim, VMP EP18. Nesse episódio, prometi visitar os famosos jardins. Ainda bem que o fiz. À nossa espera estava uma guia na recepção, dentro de uma casinha de madeira, onde também existe uma loja com excelentes produtos, vinhos, compotas, livros, chapéus, entre outros. Passámos por várias ruas da vila, com casas muito bem arranjadas, umas mais simples e mais pequenas, outras senhoriais. Começámos por visitar o interior da Casa de Santar e Magalhães, magnífica, um verdadeiro museu, desde os coches às vestes do clero, ao mobiliário, capela e trajes expostos. Gostei imenso desta visita interior. Confesso que foi inesperada. De grande interesse também é a maquete onde conseguimos visualizar as grandes casas e os seus belos jardins interligados entre si, com poucos muros. Gostaria de a descrever melhor, mas não vou repetir o que está nos guias ou o que referi no episódio que contei a entrevista. Saímos diretamente para o seu jardim e desta vez vi com os meus olhos tudo o que me foi descrito na entrevista. Foi a minha chance de verificar na prática o que me tinha sido transmitido na teoria. Se puderem, ouçam de novo esse episódio. O primeiro jardim, este que começámos por visitar, está cheio de buchos bem cortados, fontes, lagos, caminhos de água, cheiros e recantos com sombras, e que continuam por ali fora sob a forma de vinhas. Ainda vimos a adega e saímos por um portão abaixo para outro jardim, através do seu portão em frente, com uma enorme magnólia e já pertencente a outra casa. Muito interessante. Este parece mais pequeno, pelo que passámos ao seguinte, muito grande, com uma vinha de efeito ondulado na paisagem e um caramanchão de madeira que mais parece uma casa, o Belvedere. Ao fundo, a sua casa é agora um hotel de charme, com belo restaurante, edifício Fidal. Vamos ouvir de Pedro Abrunhosa tudo o que eu te dou.
Outro dia sem comer, por vezes forte, coragem do leão, às vezes fraco, assim é o coração. E eu não sei que mais te posso dar. Um dia joias, noutro dia o luar, gritos de dor, gritos de prazer, que um homem também chora quando assim tem de ser. Foram tantas as noites sem dormir, tantos quartos de hotel, amar e partir, promessas perdidas escritas no ar. E logo ali eu sei que tudo que eu te dou, tu me dás amor. E tudo que eu sonhei, tu serás assim. E tudo que eu te dou, tu me dás a mim. E tudo que eu te dou. Sentado na poltrona, beijas-me a pele morena, fazes aqueles truques que aprendeste no cinema. Mas peço teu, já me sinto a viajar. Para, recomeça e faz-me acreditar. Não dizes tu, é o teu olhar mentiu, enrolados pelo chão, no abraço que se viu. É madrugada ou é alucinação? Estrelas de mil cores, ecstasy ou paixão? Esse odor traz tanta saudade, mata-me de amor, dá-me liberdade, deixa-me voar, cantar e adormecer. Que tudo o que eu te dou, tu me dás a mim. E tudo o que eu sonhei, tu serás assim. Tudo o que eu te dou.
Continuámos por um caminho estreito, entre pequenos muros, até ao jardim seguinte, este um pouco diferente, pois estava dividido em pequenos talhões, cada um com a sua horta. Que interessante! Havia hortas pertencentes aos donos dos grandes jardins e outras a habitantes da vila. E ainda, regra geral, grande parte do que é produzido nas hortas, sejam plantas aromáticas, legumes, saladas ou hortaliças. É para consumo local nos restaurantes da vila, que são alguns e muito bons. Além disso, o efeito visual é lindo, pois existem vários retângulos com as suas diferentes plantações. E prosseguimos por entre muros de bucho para o quinto e final jardim deste passeio, onde vimos algumas experiências tal como, por exemplo, concoates. Já tínhamos bebido licor deste fruto muito típico de Corfu. Desta vez provámos e, apesar de ser da família dos citrinos, até a casca se pode comer. Que bom! Sugerimos que, à semelhança do que se está a passar no sul de Portugal, talvez a Dragon Fruit ou Pitaia se dê bem por aqui. Este jardim tinha pequenos cursos de água a caminhar pelo chão e até no centro do quadrante de buchos tem um elemento de água circular para refrescar, constituído por uma mó de granito proveniente dos antigos lagares. Gostei imenso desta visita e recomendo-a vivamente. Não entrei em mais detalhe para não me tornar repetitiva. Vamos ouvir agora, de chutes e pontapés, Casinha.
Casinha tão modesta quanto eu. Meu Deus, como é bom morar modesto, primeiro andar, a contar vindo do céu.
Voltámos à estrada e rumámos a Sernancelho, vila de paragem obrigatória de cada vez que vou à Beira Alta. Esta é a vila natal do meu avô materno. Pode ouvir o VM2 EP6 e VM4 EP2 sobre Sernancelho e o VM1 EP3 sobre Luz-Bussaco Mialhada, ainda na beira litoral. Esta vila é muito especial para mim, pois traz-me maravilhosas recordações de infância. Fui direto à nossa casa de família, bem central, em frente do Pelourinho, um conjunto lindo de granito. A casa já não está na nossa família, mas está muitíssimo bem recuperada. Tem uma varanda saliente, em xisto, envidraçada, com muitas janelas de caixilhos brancos. Estive muito tempo a contemplá-la e espero conseguir lá entrar um dia. Tirei a fotografia habitual sentada nas escadas do Pelourinho. Esta vila é pequena, mas próspera, pois é a capital da castanha e também produz míscaros, que são cogumelos gigantes, e também nozes, entre outros. Tem alguns solares, muralhas de um castelo, um monte no meio da vila, onde se sobe por umas escadas, até a uma imagem de uma santa, e outro monte com a ermida mais fora da cidade, a Senhora de Alpé da Cruz. Tem ainda um belo exemplar de uma igreja românica e alguns solares. Ainda comemos uma bela sanduíche de presunto num café todo de pedra. Está em plenas terras do Demo, de onde é Aquiline Ribeiro. E há uma grande probabilidade de ser a terra natal do Marquês de Pombal. É muito fria no inverno e quente no verão, mas o tempo não estava nada mau. Na semana seguinte, foi com orgulho que assisti a uma emissão especial ao vivo do programa Preço Certo, onde esta vila mostrou o que tem de melhor. Parabéns, orgulho. Em todo o caso, constatei que, apesar de ser tão longe de tudo, prosperou muito, cresceu e os acessos por estrada estão francamente melhores. Vamos ouvir de Carolina Deslandes A Vida Toda.
Quando o nosso filho crescer, eu vou-lhe dizer que te conheci num dia de sol, que o teu olhar me prendeu e eu vi o céu em tudo o que estava ao meu redor, que pegaste na minha mão naquele fim de verão e me levaste a jantar. Ficaste com o meu coração e, como numa canção, fizeste-me corar. Ali eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Ali eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Quando ele ficar maior e quiser saber melhor como é que veio ao mundo, eu vou-lhe dizer com amor que sonhei ao pormenor e que era o meu desejo profundo. Olhos em água quando cheguei a casa e te dei a boa nova. E o que já era bom ganhou asas e eu soube de caras que era para a vida toda. Ali dissemos que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Dissemos que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Quando ele sair e tiver a sua mulher e já puder dividir um teto, vamos poder vê-lo crescer, ser o que quiser e tomar conta dos nossos netos. Um dia já vem eternos namorados e vieram provar que ali dissemos que era amor para a vida toda, que foi contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Ali dissemos que era amor para a vida toda.
Para sul, passámos pelas muralhas de Porta de Trancoso, mas não entramos, e dirigimos-nos à Almeida, perto da fronteira. Já lá tinha estado instalada para trabalhar em Vilar Formoso há muitos anos. Como saberão, trata-se de um exemplar de fortaleza em estrela e que nos defendeu muito bem das invasões francesas. É conhecida por ser uma praça forte com muralhas em forma de estrela de 12 pontas. É uma das aldeias históricas de Portugal e possui um rico património histórico e cultural, incluindo um museu militar, o Polo Museológico, Vilar Formoso, Fronteira da Paz, e a Judiaria de Almeida. Localiza-se a cerca de 760 metros de altitude, fazendo fronteira com a Espanha. A vila tem uma longa história, tendo sido um importante ponto de defesa durante a Idade Média e a época moderna. De entre as suas atrações, temos as casamatas, antigas prisões subterrâneas, que também podem ser visitadas, o Picadeiro del Rei, um local onde se realizavam práticas equestres, as portas exteriores da fortaleza, como as de Santo António e São Francisco, e ainda uma recriação histórica do Cerco de Almeida, um evento anual que recria o cerco à vila durante a terceira invasão francesa, em 1810. Como disse atrás, fiquei instalada nesta terra durante 10 dias para trabalhar em Vilar Formoso. Na altura, fartei-me de passear a pé pelas suas ruazinhas medievais e também de carro, tendo visitado Castelo Rodrigo e Pinhel. Também fui à Espanha várias vezes e a uma feira gigante em Vilar Formoso. Posso dizer que esta terra está muito bem recuperada e conservada, até em melhores condições do que as que tinha quando lá estive a trabalhar. Depois fomos por uma estrada linda até Pinhel, onde passámos só de carro e chegámos a Viseu ao fim da tarde. Passeámos pela sua baixa, o comércio é ótimo, a cidade é animada e havia muitas pessoas nas esplanadas e nos bares. Vamos já ouvir Cidade, de Bárbara Tinoco e Bárbara Bandeira.
Hoje eu posso ir, posso ficar, podia ir rápido e depois voltar, mas tu não dizes. Conversa há a minha vontade de desconversar. Estou atrasada, só meia hora. Na verdade só não quis chegar a horas. Nem gosto de café, mas olha, já que aqui estou agora, agora. Cala-te, tu não estás nada. Não estás nada a querer ir para casa. Ele até parece ter graça. E eu até queria ver as estrelas, que a noite nem parece a mesma sem elas. E a cidade são só luzes, a cidade são só luzes. E eu até queria ver as estrelas, mas as pessoas brilham e as luzes delas. Na cidade são só luzes, na cidade são só luzes. E eu não consigo vê-las. Estou sozinha, estou bem acompanhada. Ao que parece toda a gente quer estar apaixonada. E eu ainda me sinto meio tua namorada. Cala-te, tu não estás nada. Não estás nada a querer ir para casa. Ele até parece ter graça. E eu até queria ver as estrelas, que a noite nem parece a mesma sem elas. E a cidade são só luzes, a cidade são só luzes. E eu até queria ver as estrelas, mas as pessoas brilham e as luzes delas. Na cidade são só luzes, na cidade são só luzes. E eu não consigo vê-las.
Fora de Viseu, perto de Silgueiros, muito reconhecido e premiado e estrelado. O espaço é lindo, inserido numa belíssima quinta e muito bem decorado, com apontamentos de pedra de granito, muito vidro, bela loiça e têxteis de luxo. A comida é fine dining, apostando em produtos da estação e da região. Esta refeição foi deliciosa. Ainda atravessámos o campo para lá chegar. No dia seguinte de manhã fomos para a Beira Baixa. Passámos pela cidade da Guarda, mas não entramos, e apanhámos a autoestrada A23, que atualmente é grátis. Guarda, 5 Fs, farta, forte, fria, fiel e formosa. Vamos ouvir, de João Pedro Paes, Ninguém é de Ninguém.
Conta-me histórias de tempos a que eu gostaria de voltar. Tenho saudades de momentos que nunca nunca mais vou encontrar. A vida talvez sejam só 3 dias. Eu quero andar sempre devagar até te chegar. Ninguém é de ninguém, mesmo quando se ama alguém. Ninguém é de ninguém, quando a vida nos contém. Ninguém é de ninguém, quando dormes a meu lado. Ninguém é de ninguém, quando fico acordado, vendo-te dormir. Um raio de sol através de um vidro faz-me por vezes hesitar. A vontade de estar contigo melodia paira no ar, paira no ar. Ninguém é de ninguém, mesmo quando se ama alguém. Ninguém é de ninguém, quando a vida nos contém. Ninguém é de ninguém, quando dormes a meu lado. Ninguém é de ninguém, quando fico a
Belmonte é uma vila portuguesa localizada na Beira Baixa, no distrito de Castelo Branco, e foi a nossa primeira paragem. É uma vila com grande relevância na nossa história e nas nossas descobertas, pois é a terra natal de Pedro Álvares Cabral. Trata-se, pois, de uma vila antiga, histórica, com ruínas romanas, um castelo, sinagoga, museus e cultura tradicional. Como principais atrações tem o castelo, Museu dos Descobrimentos, Museu Judaico, Antiga Judiaria, Sinagoga, Igreja Santiago ou Panteão dos Cabrais e o Museu do Azeite. E é um dos principais locais de criptojudaísmo da Península Ibérica. Passeámos por lá a pé, estava frio, mas fui convenientemente agasalhada com algumas peças quentinhas de carneira, como eu gosto. Esta terra é linda, ainda bem que a visitámos. Já fora, passámos pela bela Torre de Sentuncelas, no Monte de Santo Antão, classificada como Monumento Nacional desde 1927. É um singular monumento lítico, atualmente em ruínas, que ao longo dos séculos vem despertando as atenções de curiosos e estudiosos, suscitando as mais diversas lendas e teorias. Poderá ter sido uma prisão, com uma centena de celas, ou um praetorium, acampamento romano, ou mesmo uma vila, sendo a torre representativa da sua pars urbana, estando ainda grande parte da pars rústica por escavar. Daí seguimos para outro dos nossos destinos principais deste fim de semana, Monsanto. É uma aldeia histórica, famosa por ser a aldeia mais portuguesa de Portugal, localizada no topo de uma montanha escarpada na Beira Baixa. É uma das 12 aldeias históricas de Portugal e é conhecida pelas suas casas de pedra que se integram na paisagem rochosa e mais recentemente por ter feito parte dos cenários do Game of Thrones. Até o café já está caríssimo nesta aldeia. Situa-se na encosta do Cabeço de Monsanto, tendo afloramentos graníticos que se destacam no ambiente urbano. As casas de granito integram-se na paisagem rochosa, criando um cenário pitoresco. As suas principais atrações são uma paisagem única, o Castelo Medieval, a Capela de São Miguel, a Igreja Matriz, a Ermida de Nossa Senhora da Azanha e as pedras, gigantes, redondas, fragas. Passeámos pelas ruas sinuosas, subimos ao castelo, de onde observámos vistas espetaculares. É uma aldeia histórica única, com uma arquitetura tradicional que se harmoniza com a natureza. As casas estão muito bem recuperadas, quase todas de pedras. E o mais incrível é que algumas parecem estar encaixadas nas fragas, ou com fragas em cima. Outras destas pedras parecem estar suspensas na paisagem. Vamos ouvir dos Rio Grande, postal de correio.
Querida mãe, querido pai, então que tal? Nós andamos do jeito que Deus quer. Entre os dias que passam menos mal, lá vem um que nos dá mais que fazer.
Mas falemos de coisas bem melhores. A Laurinda faz vestidos por medida. O rapaz estuda nos computadores. Dizem que é um emprego com saída.
Cá chegou direitinho a encomenda, pelo expresso que parou na Piedade. Pão de trigo e linguiça para a merenda, sempre dá para enganar a saudade. Já não tenho mais assunto para escrever. Cumprimentos ao nosso pessoal. Um abraço deste que tanto vos quer. Sou capaz de ir aí pelo Natal. Um abraço deste que tanto vos quer. Sou capaz de ir aí pelo Natal. Um abraço deste que tanto vos quer.
E seguimos para outra aldeia, de Penha Garcia, no concelho de Idenha Nova. Outro local impressionante. As suas origens perdem-se no tempo. Estacionámos e deambulámos por ruas estreitinhas, com muitas casas recuperadas e outras em recuperação. Vimos muitos gatos. Passámos por fontes, ruas estreitas. Aqui a pedra tem uma cor diferente do granito, mais amarelada. E fomos subindo até que chegámos a um muro com vista lá para baixo, para o rio e para as formações rochosas às riscas, muito originais. Que bela vista! Ainda subimos ao castelo por umas escadas um pouco perigosas e depois conseguimos descer por um caminho mais seguro. Penha Garcia é conhecida pelo seu castelo medieval, que domina a paisagem e pela beleza natural circundante, incluindo o vale do rio Pão-Sul. Encontra-se entre a aldeia histórica de Monsanto e a estação termal de Monfortinho, no alto de uma escarpa, com vistas panorâmicas. É conhecida pelo seu artesanato, especialmente a produção de cerâmica e a utilização de materiais locais, como quartzito, na construção das casas, daí o tom diferente do granito. Vamos ouvir dos Fúria do Açúcar, Eu Gosto é do Verão.
Na primavera o amor anda no ar. Na primavera os bichos andam no ar. Na primavera o pólen anda no ar. E eu não consigo parar de espirrar. No verão os dias ficam maiores. No verão as roupas ficam menores. No verão o calor bate recordes. E os corpos libertam seus suores. Eu gosto é do verão. De passearmos de prancha na mão. Saltarmos e rirmos na praia, de nadar e apanhar um escaldão. E ao fim do dia, bem abraçados, a ver o pôr do sol. Patrocinado por uma bebida, qual é que queres? estou na escola a ameaça abrir. No outono passo a noite a tossir. No outono há folhas sempre a cair e a chuva faz os prédios ruir. No inverno o Natal é baril. No inverno nem gripado e febril. No inverno é verão no Brasil e na Suécia suicidam-se aos mil. Eu gosto é do verão, de passearmos de prancha na mão, saltarmos e rirmos na praia, de nadar e apanhar um escaldão. E ao fim do dia, bem abraçados, a ver o pôr do sol, patrocinado por uma bebida qual é querer. Eu gosto é do verão, de passearmos de prancha na mão, saltarmos e rirmos na praia, de nadar e apanhar um escaldão. E ao fim do dia, bem abraçados, a ver o pôr do sol, patrocinado por uma bebida qual é querer. E ao fim do dia, bem abraçados, a ver o pôr do sol, patrocinado por uma bebida qual é querer. Patrocinado por uma bebida qual é querer. Qual é querer.
E continuamos o nosso périplo para Idenha Velha, outra aldeia histórica, conhecida pelo seu rico património arqueológico e histórico. É impressionante, um autêntico museu a céu aberto, com ruínas e vestígios de diversas épocas, sendo uma das mais importantes estações arqueológicas do país. Tem muito poucos habitantes, quiçá estariam mais turistas do que locais nesse dia. E a maior parte deles estavam dentro da igreja porque era a hora da missa. Creio que ao todo serão uns 100. Foi uma cidade romana, sede episcopal, ocupada pelos muçulmanos e reconquistada pelos cristãos, com diferentes povos e culturas, deixando a sua marca, conservando um notável conjunto de ruínas e vestígios, que incluem muralhas, torres, igrejas, pontes e outros edifícios, entre os quais uma casa enorme, rodeada também de uma grande quinta, bem no centro da povoação. É uma das mais importantes estações arqueológicas de Portugal, com diversos vestígios de épocas e culturas diferentes. E tem ainda como atrações a Igreja Matriz, o Pelourinho, a Capela de São Damaso, os Palheiros de São Damaso e a ponte sobre o Rio Pão-Sul, mas parece adormecida entre os olivais e tem poucos habitantes. Tem ainda as muralhas e a torre de homenagem, que foram reconstruídas na época medieval. Vamos ouvir primeiro baixo dos Cabeça no Ar.
Recebi o teu bilhete para ir ter ao jardim. A tua caixa de segredos, queres abri-la para mim. E tu não vais fraquejar, ninguém vai saber de nada. Juro, não me vou gabar, a minha boca é sagrada. De estar mesmo atrás de ti, ver-te da minha carteira. Sei de cor o teu cabelo, sei o shampoo a que cheira. Já não como, já não durmo, e eu caia se te minto. Haverá gente informada se é amor isto que sinto. Quero o meu primeiro beijo. Não quero ficar impune e dizer-te cara a cara, muito mais é o que nos une. aquilo que nos separa. Promete lá outro encontro, foi tão fugaz que nem deu, para ver como era o fogo que a tua boca prometeu. Pensava que a tua língua sabia a flor do jasmim, sabe a chicla de mentol, e eu gosto dela assim. Quero o meu primeiro beijo, não quero ficar impune, e dizer-te cara a cara muito mais é o que nos une que aquilo que nos separa. Quero o meu primeiro beijo, não quero ficar impune, e dizer-te cara a cara une, que é aquilo que nos separa.
E por fim, Idenha Nova, uma vila portuguesa com cerca de 2.300 habitantes. As suas origens históricas estão ligadas à construção do castelo em 1187, com vestígios da antiga muralha medieval, com uma vista panorâmica. Está situada entre Lisboa e Madrid e o concelho é maioritariamente plano e fértil, já foi conhecido como celeiro da Beira Baixa, com culturas como tabaco, tomate e trigo. É conhecida pela sua música tradicional, especialmente o adufe, instrumento musical. Feito lá à mão, é aquele instrumento quadrado de couro, sabem? Já recebeu a chancela de Cidade Criativa da Música pela Unesco. Além disso, o Boom Festival, a Feira Raiana e a Escola Superior de Gestão de Idenha são eventos e instituições que impulsionam a dinâmica da vila. E é um dos maiores concelhos de Portugal, subdividido em 13 freguesias. Na verdade, só passeámos por lá de carro, pois ainda tínhamos que voltar a Lisboa, mas valeu a pena para ficarmos com uma ideia. Foi muito bom este passeio, recomendo vivamente. E assim me despeço por hoje, deixando-vos o meu conselho de visitar esta ou outra região do país ou do mundo. É tão bom viajar. Adeus! E para terminar, vamos ouvir de Rui Veloso, Não Há Estrelas no Céu.
Não há estrelas no céu a dourar o meu caminho. Por mais amigos que tenha, sinto-me sempre sozinho. De que vale ter a chave de casa para entrar? Ter uma nota no bolso para cigarros e bilhar? A primavera da vida é bonita de viver. Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover. Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Passo horas no café sem saber para onde ir. Tudo à volta é tão feio, só me apetece fugir. Vejo uma noite ao espelho, o corpo sempre a mudar. De manhã ouço o conselho que o velho tem para me dar. A primavera da vida é bonita de viver. Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover. Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar.
às escondidas, a espreitar às janelas, perdido nas avenidas e achado nas vielas. Mãe, o meu primeiro amor foi um trapézio sem rede. Sai da frente, por favor, estou entre a espada e a parede. Não vês como isto é duro, ser jovem não é um posto, ter de encarar o futuro com borbulhas no rosto. Porque é que tudo é incerto, não pode ser sempre assim. Se não fosse rock and roll, o que seria de mim? A primavera da vida é bonita de viver. Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover. Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Não há estrelas no céu. Não há estrelas no céu.
Bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.